Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhos.
Há quem ache curioso o Dia do Trabalho ser comemorado com um feriado. Mas o 1º de maio é a simbologia máxima do trabalhador no calendário.
Tudo começou numa fábrica de Chicago em 1886. Operários se manifestavam pedindo a redução da jornada de trabalho junto aos patrões, que chamaram a polícia. O saldo, 12 mortos e uma data para simbolizar a luta pelos direitos do trabalhador.
O proletário, a plebe, o andar de baixo. Os músicos brasileiros falaram muito deles. Nas marchinhas de carnaval, na música de protesto do Vandré e na desilusão do Gonzaguinha.
E também aos que falam de trabalho para dizerem que não gostam muito de trabalhar. Aqui, com Demônios da Garoa e Tim Maia.
Eu sou o Caio Quero.
E eu sou o Fernando Vives.
E hoje batemos o cartão no Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar.
Agora escutando os conselhos das mulheres, amanhã nós vai trabalhar, se Deus quiser.
Mas Deus não quer.
Progresso, progresso. Sempre escuto falar que o progresso vem do trabalho. Então amanhã cedo nós vai trabalhar. Quanto tempo nós perdeu na boemia, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar.
Agora escutando os conselhos das mulheres,
pra nós, né, turma?
E agora, escutando os conselhos das mulheres, amanhã nós vai trabalhar, se Deus quiser, mas Deus não quer, Caio Quero. É um prazer começar esse Travessia do Dia do Trabalho. Bom dia, boa noite, boa tarde para você. Bom dia, boa noite, boa tarde para o Leandro e a mim, que está aqui do nosso lado, coordenando a mesa, como sempre, aqui na Central 3.
Um trabalhador exemplar, um funcionário padrão.
Exatamente, ele que chegou aqui vestido para ir para a construção, e a gente promete não deixá-lo morrer atrapalhando o sábado. A gente começa ouvindo Demônios da Garoa na canção famosa de Adoniran Barbosa, não está naquelas primeiras canções da Adoniran em termos de fama, mas está num segundo escalão de fama, que é um grupo de boêmios malandros paulistas, para variar, do Adoniran, que estão lá dizendo, a gente vai ter que trabalhar porque as mulheres estão pedindo para gente que a gente vai ter que ir lá ganhar o pão e abandonar essa vida... da boemia, da bebedeira. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar, mas Deus não quer, Caio Quero.
Pois é, uma citação quase bíblica, né? Porque sabe que Deus expulsou as pessoas do paraíso e falou, agora vocês vão ter que viver do suor do seu rosto. Trabalhar era um castigo que Deus nesse caso, perdoou os boêmios aí pra...
Enfim, o Demônios da Garoa, muito bem representado vocalmente aqui, que relançaram... Essa canção tá no disco Trem das Onze, famoso disco Trem das Onze, de 64. E cuja maioria dos discos, das canções, são do Adoniran. E essa música, Originalmente é de um disco de 78 rotações, do Adoniran, de 1952, que tem do outro lado, aquele disquinho que tinha na época, que era o famoso single brasileiro, né? Que tinha, no outro lado tinha o samba do Ernesto, que era a mais famosa, né? E com essa canção animadinha, a gente começa, em tom de piada, o nosso Travessia, mas a gente vai falar de coisa séria e a gente vai falar também agora de uma crônica do cotidiano, também em ritmo de samba, também no carnaval, com Marlene e a história de Zé Marmita.
Bora!
Quatro horas da manhã, sai de casa o Zé Marmita, pendurado na porta do trem. Zé Marmita vai ver.
Quatro horas da manhã, sai de casa o Zé Marmita, pendurado na porta do trem. Zé Marmita vai ver.
Marlene e a história do Zé Marmita. Zé Marmita, como vocês ouviram, uma crônica do cotidiano, uma marchinha de carnaval, composição de Brazinho e Luiz Antônio, carnaval de 1953. O Zé Marmita é um moleque que entregava marmitas, 4 horas da manhã já estava no trem para entregar as quentinhas, meio-dia ele para para comer e depois vai com a barriga cheia, esquecer da vida difícil que leva e jogar bola de meia. Antigamente, quem era pobre fazia bola de meia, não tinha dinheiro pra comprar bola, e ia jogar, porque todo mundo jogava, moleque sempre jogava bola, tinha espaço, tinha terreno, tinha ali nas periferias, eles iam jogar bola. Grande Marlene, uma das cantoras do rádio, muito citada no livro A Noite do Meu Bem, do Rui Castro, lançado esse ano na Companhia das Letras, ela foi uma das grandes divas, ela era muito bonita, ela era das principais cantoras daquela virada dos anos 40 para os anos 50, e uma grande intérprete de marchinhas de carnaval, samba, canção. E essa, ela também canta, ela foi famosa também por Lata d'Água na Cabeça, contava a história da mulher, que era a época do morro, tinha que subir o morro lá para cuidar dos filhos, e tinha que trabalhar, e tinha que subir com a lata d'água, porque não tinha água no morro, né? Essa história, a crônica do cotidiano faz parte da marchinha de carnaval.
Pois é, e um drama social importante, né? Sim. O trabalho infantil aí. A criança Exatamente. Devia estar jogando bola de meia, não devia estar trabalhando, mas aí tem até hoje, né? Uma coisa terrível aí, que ela faz essa crônica aí, né, nos anos 50.
Exatamente. A Marlene, hoje, pouco famosa, mas teve a sua importância. Os mais antigos, se você, você que está ouvindo perguntar para o seu avô, ele vai lembrar bastante da Marlene no rádio. E agora a gente vai falar de coisa muito séria, né, Caio?
O clima vai mudar, né? Agora com Geraldo Vandré, Aroeira.
mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar.
No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar.
Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar.
Dia vem,
e o dono, senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar.
E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar.
Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Eu também sou marinheiro, eu também sei governar. Madeira te dá em doido, vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
De longe ou mais longe, quem tem fé vai me esperar, escrevendo uma conta pra junto a gente cobrar. No dia que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Que já vem vindo, que esse mundo vai virar. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar. E o dono, senhor de tudo, sentado mandando dar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. E a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Marinheiro, marinheiro, quero ver você no mar. Madeira de dar em doido vai descer até quebrar. É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
Fernando Vives, essa foi então Arueira, do paraibano Geraldo Vandré, no disco Canto Geral, que é o quarto disco do Vandré, de 1968, período tenebroso da política brasileira. Ele gravou esse disco que é ousadíssimo, é um disco, um disco que mostra toda a exploração, não só pela ditadura, mas exploração pelo capitalismo, exploração do trabalho. Nessa canção aqui na Arueira, a gente traz um pouco uma coisa diferente, que é essa questão do trabalho como exploração, né? E essa é uma música de enfrentamento, é uma música que tem alguns trechos assim que são de puro enfrentamento. Noite e dia vem de longe, branco e preto a trabalhar, e o dono, senhor de tudo, sentado mandando dar, e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar.
A gente tá falando de 1968, essa música, se não me engano, é um pouco antes do AI-5, né?
AI-5,
até porque se fosse depois do AI-5,
a
gente não sabe o que tinha acontecido com o Vandré naquela época.
Pois é. Não, e o disco tem outras canções assim com nomes pouco ou bastante sugestivos, né? Guerrilheira, Terra Plana ou Plantadora. O disco bastante combativo, é um disco de enfrentamento ao regime militar. Claramente.
Que é toda aquela estratégia dos cantores da dita MPB dos anos 60 de fazer o povo pensar.
Exato.
Hoje existe muita crítica a esse tipo de coisa, tipo, você intelectual fazendo o povo pensar, mas era a maneira como eles agiam naquele tempo, e o Geraldo Vandré era o grande expoente até então. E acho que o trecho mais simbólico aqui, como a ditadura já estava indo pro pau ali, ele termina a canção dizendo: madeira de dar em doido vai descer até quebrar, é a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
Pois é, uma conclamação à revolução isso aí, né?
Exatamente.
Os caras estavam lá apanhando, fazendo conta, mas uma hora vai voltar. E aí o patrão, a ditadura, vão sofrer isso aí. É bem uma música bem séria, né?
Exatamente. Curioso saber depois o que aconteceu com o Geraldo Vandré, mas isso é um assunto para outro Travessia, só dedicado a ele, que a gente tá prometendo faz tempo.
Exato.
Que a gente precisa fazer.
E agora a gente vai continuar com Milton e Elis Regina, né, Vives?
Exato, vamos de Canção do Sal. Canção do Sal, na voz de Elis Regina, uma versão abossadada, como é que eu vou dizer isso?
Pode,
né?
Ser assim, né?
É. A canção que é do Milton Nascimento, no disco Elis, de 1966, é a música que fecha o disco. Essa é a primeira canção composta pelo Milton Nascimento, e tem uma história muito boa, que a gente leu no livro Nada Será Como Antes, que é a biografia de Elis Regina, feita pelo jornalista Júlio Maria. A gente toda hora cita esse livro aqui, porque ele é muito
excelente
bom.
Excelente livro.
Da editora Master Books. E, na verdade, tem uma polêmica aí. O Milton é um grande compositor, um dos maiores compositores da Elis. A Elis adorava. O Milton começou sua carreira fazendo muita coisa para a Elis. Ele construiu seu nome com a Elis como sua intérprete. Só que a Elis queria gravar nesse ano de 66, estava pedindo uma música para ele, e eles estavam lá juntos, ele estava tocando tudo que ele tinha composto, e ela não tinha gostado de nada. E aí ele falou, putz, mas tem, não consigo te agradar, mas tem só essa uma música, mas eu não queria essa música, porque essa música ela tá incompleta. É a minha primeira composição que eu fiz, e ela, cara, toca, toca. E ele tocou, e ela falou, é essa. E era a Canção do Sal, essa canção que vocês ouviram. Que é lindíssima a história de um trabalhador braçal ali que faz a exploração do sal na beira da praia, e que ele trabalha, tem uma visão um tanto romanceada assim da vida do trabalhador, que ele sua muito, mas ele tá lá, ele sabe que ele faz isso para conseguir ganhar o seu dinheiro e vestir a mulher e fazer o filho ir pra escola, para ele, pro filho ter uma vida melhor do que ele tem. O Milton se inspirou isso nas viagens que ele fazia pra praia ali no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Acontece que a versão feita pela Elis ficou um tanto burocrática na visão do Milton. E o Milton nunca disse isso pra Elis.
Embora fosse apaixonado pela Elis, segundo ele. Tinha uma paixão platônica, Maria,
exatamente.
Né?
E não era o único,
não
né?
Era o único,
quase todo mundo ali era apaixonado pela Elis daquela época. Era uma coisa impressionante como a Elis conseguia atrair essas atenções. E ele nunca disse isso no momento. Não gostei dessa versão. Ele simplesmente não disse nada e parece que a Elis meio que entendeu ali o recado. Justamente porque ela cansou. Ela não teve tanta empolgação pra cantar. Anos depois, acho que em 72 ou 73, teve um programa ensaio do falecido Fernando Faro, que faleceu essa semana agora, com a Elis Regina, tem no YouTube essa versão, que é a entrevista com a Elis Regina, no qual ela canta no ensaio uma versão do Canção do Sal. E o Milton Nascimento conta pro Júlio Maria, nesse livro, que quando ele viu lá na versão na TV, ele falou, caramba, era assim pra ela ter cantado, que é uma versão um pouco mais lenta, menos bossa nova, muito mais emotiva, que passava o recado do trabalhador. É isso que ele queria. Não queria só uma versão sambinha, aquela coisa animadinha, porque a letra não é isso que a letra quer dizer. Né? Isso que era fundamental. Enfim, grande história de uma grande canção, e vocês viram uma talvez não grande versão, pelo menos na visão do autor.
Uhum.
Mas agora a gente vai ouvir um grande nome da música de protesto também, que é o Gonzaguinha.
Bora!
O automóvel corre, a lembrança morre, o suor escorre, molha a calçada, a verdade na rua, a verdade no povo, a mulher toda nua, mas nada de novo, a revolta latente que ninguém vê. E nem sabe se sente, pois é, pra quê? O imposto, a conta, o bazar barato, o relógio aponta o momento exato da morte incerta, gravata enforca. O sapato aperta, o país exporta, e na minha porta ninguém quer ver. Uma sombra morta, pois é, pra quê? Que rapaz é esse? Que estranho canto. Seu rosto é santo, seu canto é tudo. Saiu do nada, da dor fingida, desceu a estrada, subiu na vida. A menina aflita, ele não quer ver. A guitarra recita, pois é, pra quê? A fome, a doença, o esporte, a gincana, a praia compensa, o trabalho, a semana, o chope, o cinema, o amor que atenua, o tiro no peito, o sangue na rua, a fome, a doença, não sei mais porquê. Que noite, que lua, meu bem, pra quê? O patrão sustenta o café, o almoço, o jornal comenta um rapaz tão moço, o calor aumenta, a família cresce. Cientista inventa uma flor que parece a razão mais segura pra ninguém saber de outra flor que tortura. No fim do mundo, tentes ouro. Quem for primeiro carrega o ouro. A vida passa no meu cigarro. Quem tem mais pressa que arranje um carro pra andar ligeiro sem ter porquê, sem ter pra onde, pois é pra quê? Pois é pra quê? Pois é.
Fernando Vives, então, essa foi Comportamento Geral, do genial Gonzaguinha. Essa foi a canção que lançou o Gonzaguinha na música brasileira. Ele já estava há alguns anos se apresentando, apresentando suas composições, mas essa canção foi o que lançou o Gonzaguinha como um grande cantor, e um cantor que virou por um tempo, principalmente nos anos 70, como o estereótipo do cantor de protesto. Até ele tinha um apelido maldoso que alguns críticos davam de cantor rancor. Porque ele era um cara muito ferino nas suas críticas. E essa música aqui, eu acho, ela é linda, né? Ela traz toda essa coisa da alienação que o trabalho traz. E você trabalha, obedece, e você, tá bom, você tem seu samba e sua cerveja, mas e se tirarem isso de você? Ela é um enfrentamento direto à ditadura militar.
Sim, estamos falando de 1973.
Exato, um período já que...
Tenebroso, pesadíssimo.
Super pesado, e assim, é interessante o que aconteceu com essa canção. Ele apresentou essa canção em 73, depois ela foi gravada no primeiro disco dele, no Luiz Gonzaga Jr. Mas ele apresentou essa canção no programa do Flávio Cavalcante, e essa canção estourou. As pessoas adoraram essa canção. Embora tenha sofrido uma advertência na ditadura na época, esse disco foi gravado, foi lançado e foi um sucesso estrondoso de vendas. As pessoas queriam ouvir esse Gonzaguinha e essa canção de protesto. Mas logo depois, o disco depois foi proibido. Ele foi retirado das lojas.
Porque tá fazendo muito sucesso, né?
Tá fazendo muito sucesso. E era uma canção de claro enfrentamento, né?
O Gonzaguinha, diferente de outros nomes de enfrentamento da ditadura, da maioria dos nomes, ele tinha muito apelo popular mesmo, né? Ele chegava no povão, ele tinha essa... Talvez por uma herança do pai dele, Luiz Gonzaga. Essa canção era clara, ela criticava o trabalho como afirmação do homem de bem, e a ditadura tinha isso, né? A ditadura como inimiga, a ditadura dizia, vocês ficam pensando em políticas, trabalhem, ganhem seu dinheiro e sejam pessoas de bem.
É.
E era isso que dizia na canção, né?
É isso aí. Uma bela canção aí.
Enfim.
Vamos agora vamos dar uma descontraída agora, né?
Vamos de Jorge Ben, Caio Quero.
Vamos embora.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabar em teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, amanhã seu Zé se acabar em teu carnaval. Mas você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba, e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal. E um fuscão no juízo final, você merece. E diploma de bem comportado, você merece, esqueça que está desempregado.
Fernando Vives, Jorge Ben aqui no nosso programa pela primeira vez, se eu não me engano, né?
Não, a gente já colocou.
Já colocamos. É que o Fernando Vives, ele tem uma...
tem uma planilha de Excel.
Mas é isso. Então, essa foi o Vendedor de Bananas, o Jorge Ben, de 1973. Naquela época, ele era Jorge Ben, não era Jorge Benjor. Ela foi gravada no disco 10 anos depois, que é o 10º álbum do Jorge Ben, de 73, mesmo ano da canção que a gente acabou de ouvir do Gonzaguinha. Eu acho que essa canção ela tem uma coisa interessante, porque ela traz uma visão totalmente diferente, até vamos dizer assim, embora seja uma canção muito mais animada, descontraída, ela traz uma visão quase mais conservadora do que a do Gonzaguinha. Porque o que acontece? O vendedor de bananas, que fica gritando, banana, ele fala, ó, pois vendendo bananas, eu também tenho o meu cartaz. E o que ninguém pode dizer pra ele? Vai trabalhar vagabundo. Porque não trabalhar é coisa de vagabundo. Você criticar o trabalho é coisa de vagabundo. Então, assim, tem quase uma coisa conservadora, uma mensagem conservadora aí nessa canção aí, né?
E tem uma curiosidade interessante, porque é uma canção muito dançante, ela toca muito em balada, toca muito em festa, e ninguém pega muito a particularidade da letra, né?
Não, pois é.
Todo mundo acha que é simplesmente, é tipo Alô, Alô, W Brasil, uma sucessão de frases soltas, e não é. Ela tá contando uma história. Uma história um tanto conservadora, na verdade, né?
Pois é.
Mas agora a gente tá falando da meritocracia do vendedor de bananas. A gente vai pra alguém que não tava muito interessado em trabalhar.
Pois é, né? Vambora, Tim Maia.
Banana. Banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. Eu trago bananas pra vender, bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nanica, olha a banana maçã. Trabalhar vagabundo. Baba 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 banana. Mãe, eu vendo bananas, mãe.
Mãe,
eu vendo bananas, mãe.
Mãe,
mas eu sou honrado. Sinceridade
é coisa nossa.
Esse seu sorriso
é coisa nossa.
Esse seu jeitinho lindo de
nostra, o peixinho da lagoa. É coisa nostra, o sorriso da vovó, da vovó. É coisa nostra, o sorriso dessa criança, essa criança. É coisa nostra, o raciocínio. É coisa nostra, o pensamento.
Vamos amolar o Tim Maia com esse papo de emprego, porque o que é bom é sossego, né? Essa música que é um clássico aí também, muito dançante, uma música muito animada, mas que faz essa crítica direta ao trabalho, né? Trabalho que a etimologia nos diz que vem do latim tripalium, a palavra trabalho, que é nada menos que um instrumento de tortura utilizado pelos romanos. É verdade. Então, o cara não queria trabalhar, o cara não queria ser torturado, ele quer sossego. É totalmente compreensível.
Sim, ainda mais, eu acho que o caso do Tim Maia era meio trauma, porque ele, quando era adolescente, ele era conhecido como Tião Marmita, sim, porque a mãe dele produzia marmitas, as quentinhas, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ele entregava as marmitas. E ele tinha trauma desse apelido, ele odiava ser chamado de Tião Marmita. Então ele trabalhou bastante pois quando era adolescente, não gostava, e ficou um pouco traumatizado com isso, a ponto de sossego talvez simbolizar esse trauma, né?
Pois é. Essa música é de 78, como o Fernando Vives estava dizendo, ela aparece num compacto, mas também aparece num álbum do Tim Maia, o Tim Maia Disco Club, que tem participação do Pepeu Gomes na guitarra, mas tem uma participação de um cara também muito importante na black music brasileira, que toca guitarra nessa canção sossego, que é o Hildon. Então ele participa desse disco que é isso, o Tim Maia já era o grande nome da black music brasileira e o Hildon passa tá tocando guitarra nessa faixa aí Também nesse disco do Tim Maia Club tem o Acendo o Farol, outro clássico aí do Tim.
Que era a fase bem de disco bombando. Ele lança um disco totalmente baseado nisso. Pra isso, surfou muito nessa onda e foi um dos grandes nomes da música dançante brasileira nos anos 70 e 80, né? E agora a gente vai pra Bahia com uma música que é... Não vou dizer que é de protesto, mas é uma música que fez muita gente pensar. Vamos de Ederaldo Gentil, Caio.
Vambora.
Zero, cinco, três, quatro, dois, meia, três, cinco. É o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado. 12 horas de trabalho, que felicidade. Que felicidade. 0, 5, 3, 4, 2, 6, 3, 5. É o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado. 12 horas de trabalho, que felicidade. Que felicidade. Acordo sem dormir, faço pelo sinal. Ouço um radinho de pilha pra saber do horário. Preparo quase nada e levo na marmita. Vou dependurado e os sinais fechando. Chego atrasado, é porta do dia. São tantos os descontos que nem mesmo sei. Me falam de vantagens que eu jamais ganhei. É o INPS, FGTS, IRSS, o seguro PIS. Com 30 de trabalho estou aposentado. E com mais de 70 eu penso em ser feliz. 0, 5, 3, 4, 2, 6, 3, 5. É o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado. 12 horas de trabalho, que felicidade.
Que felicidade.
0, 5, 3, 4, 2, 6, 3, 5. É o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado. 12 horas de trabalho, que felicidade.
Que felicidade.
Acordo sem dormir, passo pelo sinal. Ouço um radinho de pilha pra saber do horário. Preparo quase nada e levo na marmita. Vou dependurado e os sinais fechando. Chego atrasado, é porta do dia. São tantos os descontos que nem mesmo sei. Me falam de vantagens que eu jamais ganhei.
É o INPS, é o FGTS, IRSS, o seguro PIS.
Com 30 de trabalho estou aposentado. E com mais de 70 eu penso em ser feliz. 0, 5, 3, 4, 2, 6, 3, 5. É o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado. 12 horas de trabalho, que felicidade.
Que felicidade.
0, 5, 3, 4, 2, 6, 3, 5. É o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado. 12 horas de trabalho, que felicidade.
Que felicidade.
Ederaldo Gentil, 1983. Identidade é o nome da canção, identidade é o nome do disco. Ele é um compositor baiano mais famoso por O Ouro e a Madeira, que chegou a ser muito tocada no Brasil inteiro nos anos 70. Ele fez menos sucesso que mereceu, exceto em Salvador, onde todo mundo conhece. Ele é reverenciado, está em todas as rodas de samba, de música. Até hoje ele é muito tocado. Ele que tinha curiosidade de ser relojoeiro. E tem essa canção que fala de trabalho e critica a pessoa que é muito ocupada com trabalho, engolido pelos impostos.
Sobre os números, a burocracia, né?
Exatamente.
Ela me mostra bem com essa coisa numeralha.
É,
assim,
ele começa encher, falando, né? Ele começa falando que a pessoa é um número da identidade, né? E termina dizendo, depois que ele cita toda a questão do trabalho, como é difícil se trabalhar, como ser engolido pelo pagamento de impostos. E ele termina dizendo, estou aposentado e com mais de 70 eu penso ser feliz. Uma pancada, né?
Puta pancada.
É muito pancada e fez muita gente pensar com isso. Estou muito pensando nisso.
Veio a hora de chegar aos 70 anos.
Eu sou o Ederaldo Gentil. E é uma grande composição, muito pouco falado aqui em São Paulo, pelo Exato. Menos, o Ederaldo Gentil. Injustamente, ele morreu em 2012. Ninguém falou
pois é.
Da morte dele aqui em São Paulo. É uma injustiça, é um cara que precisa muito ser recuperado, que só na Bahia se fala dele.
Pois é, agora a gente vai continuar com o Nordeste aí, né? Um paraibano agora, de Catolé do Rocha.
Chico César. Mama África, uma ode à mulher negra que tem que trabalhar bastante, tem filho para sustentar e trabalha lá nas Casas Bahia, que dá um duro danado, dá um ralo. A gente precisava incluir também a questão feminina aqui no trabalho. Nada melhor com Chico César, da Paraíba, de onde vem alguns ancestrais de Caio Quero. Ele adora citar Paraíba aqui. E de um disco de nome fenomenal, que é o disco Cuscuz Clã, de 1996. Esse grande compositor, Chico César. Caio Quero, a ode às mães que trabalham e têm que cuidar dos filhos e que é um tanto desprezado em São Paulo, infelizmente, né?
Pois é, essa música é genial, né? Essa música fala da dupla jornada da mulher, né? Porque a mulher trabalha na Casas Bahia, a mulher trabalha no mercado de trabalho, mas chega em casa, tem que também trabalhar, tem que fazer mamadeira, tem que lavar louça, pode ser mãe solteira ou não, mas esse é um fato da sociedade
e aí. E tem um certo lamento dela com o filho ali, tipo, como se ela dissesse, você tem que entender um pouco que assim, eu sou homem solteiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar aqui. Pois então é. As coisas não são fáceis. Né? Não,
e esse disco é sensacional, eu gosto muito do Chico César. O Chico César ele tem uma capacidade de lidar com as palavras que é impressionante. Acho que o nome do disco é super divertido, Custos Clã, como você disse. E aí tem essa coisa, deve ser legal ser negão no Senegal. É sensacional, né? Ele é muito bom.
Grande Chico César também é outro que merecia ser mais respeitado aqui em São Paulo do que evidentemente é.
Sem dúvida.
E a gente vai terminar o Travessia ainda lá pra cima, no Nordeste.
Maranhão, né?
Agora no Maranhão. Com o grande Zé Cabaleiro, que finalmente conseguimos emplacar Zé Cabaleiro aqui no Travessia, Caio. Eu despedi o meu patrão 2002. O que você tem a dizer sobre isso?
Pois é, esse é outro cara que tem uma capacidade de fazer letras inteligentes e divertidas que é impressionante. E eu acho esse disco é muito legal, Pet Shop Mundo Cão, de 2002. Essa é uma das canções mais legais. Nesse disco ele traz uma mistura de ritmos interessante. E ele faz todo um jogo de palavras, né? Que ele fala, despedi meu patrão desde o meu primeiro emprego, trabalhar não quero não, trabalho pelo meu sossego, alguma coisa desse tipo, mas ele fala, ele ainda tem uma citação, subentendida do Marx aí, né? Porque o patrão, ele roubava o que eu mais valia. Aí ele cita o conceito de mais-valia marxista aí, né?
Que é outro que adora esses trocadilhos, é. Né? Ele tem muito, todos os discos dele tem várias músicas com esses trocadilhos, né?
Pois é.
É com o Zé Cabaleiro que a gente termina a nossa edição sobre o 1º de maio, sobre o trabalho e a música brasileira. Obrigado a você que nos ouviu. Obrigado, Caio Quero.
Obrigado, Fernando Vives.
Obrigado, Leandro Yamin.
Um abraço pro Leandro Yamin.
Ele já tá chamando o RH da empresa aqui para tirar a gente aqui, porque acabou o nosso expediente. Grande abraço, até o próximo. Fui.
Até.
Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vadia. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vazia. Eu despedi o meu patrão. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Eu despedi o meu patrão desde o meu primeiro emprego. Trabalho eu não quero não, eu pago pelo meu sossego. Ele roubava o que eu mais valia. Eu não gosto de ladrão. Ninguém pode pagar nem pela vida mais vadia. Eu despedi o meu patrão. Não acreditem no primeiro mundo, não acreditem no primeiro mundo, só acreditem no seu próprio mundo, só acreditem no seu próprio mundo. Seu próprio mundo é verdadeiro, meu primeiro mundo, não seu próprio mundo é verdadeiro. Pode pagar o preço que vale a tua pobre vida, meu, ó meu irmão. Oh, oh.
dinheiro trepa. Quem menos fala pode mais increpa. Quem dinheiro tiver pode ser papa.
Patrão.